DW Noticiário.
Muito boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Souf e Madalena Sampaio, estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições considerou improcedente o pedido da Renamo de anulação das eleições gerais de 15 de outubro. Segundo o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, a reclamação do principal partido da oposição, apesar de ter sido dirigida na altura do apuramento, não dizia respeito a esta fase das eleições, mas era sobre situações que se haviam passado em outros processos. A Renamo já anunciou que vai recorrer ao Conselho Constitucional. O MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, também já apresentou no Conselho Constitucional um pedido de anulação das eleições. Segundo a agência de notícias Lusa, a terceira maior força partidária moçambicana alega várias irregularidades em todo o país, como o número de eleitores nos editais e intervenção policial durante a contagem em Quelimane, Angoche e Nampula. A lei eleitoral impõe que as reclamações sejam apresentadas nas mesas de voto nas primeiras 48 horas após a votação, mas, segundo o MDM, em muitos casos isso não foi viável. Portugal vai apoiar a Guiné-Bissau com quase 7 milhões de euros. Trata-se de um plano de urgência que privilegia a paz, a segurança e o desenvolvimento e que assegura a retoma plena da cooperação portuguesa, anunciou hoje o gabinete do primeiro-ministro português. Pedro Passos Coelho reuniu-se com o seu homólogo guineense, Domingos Simões Pereira, que esta terça-feira terminou uma visita oficial a Portugal. O Fundo Monetário Internacional também aprovou um empréstimo de 5,4 milhões de dólares ao governo da Guiné-Bissau. A verba servirá para fazer face a despesas urgentes e pagar parte da cota do país para com a organização. Apesar das dificuldades, o FMI congratula-se com as medidas tomadas pelo novo governo, que pagou já vários meses de salários em atraso e conseguiu a aprovação do orçamento no Parlamento. No Burkina Faso, o número 2 da Guarda Presidencial, o tenente-coronel Isaac Zida, continua à frente dos destinos do país, 4 dias após a demissão do presidente Blaise Compaoré. A União Africana continua a insistir no cumprimento do ultimato de 2 semanas para que o poder seja entregue a um civil, no quadro de uma transição constitucional. A composição do órgão de transição e a designação de uma personalidade para a dirigir continua ainda em fase de discussão. Na localidade de Beni, na República Democrática do Congo, continua em vigor o recolher obrigatório decidido pelo Conselho Urbano da cidade. A medida destina-se a evitar o ressurgimento de massacres de civis na região. Mais de 100 pessoas foram mortas no período de 1 mês por presumíveis rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas. Na Líbia, o exército continua a registar vitórias nos combates contra as milícias islamistas no leste do país, segundo adianta a imprensa local. O exército terá conquistado territórios situados nas imediações da cidade portuária de Benghazi, depois de violentos combates com os islamistas que já duram há meses. Na Síria, combatentes do Estado Islâmico prenderam durante meses centenas de jovens na cidade de Kobane, a quem torturava regularmente. A denúncia foi feita hoje pela organização Human Rights Watch, num relatório que inclui testemunhos de uma centena de jovens que estiveram presos durante 4 meses. Nos Estados Unidos, mais de 200 milhões de cidadãos foram hoje chamados às urnas. As eleições intercalares vão definir as linhas orientadoras da política norte-americana para os próximos 2 anos, ao eleger uma nova composição para a Câmara dos Representantes e 1/3 do Senado. Segundo sondagens recentes, o Partido Democrata do presidente Barack Obama poderá perder a sua maioria no Senado. Ainda nos Estados Unidos, as autoridades anunciaram um reforço das medidas para a concessão de vistos de entrada em solo norte-americano. A medida visa impedir a entrada no país de islamistas radicais. Cidadãos de mais de 30 países serão atingidos pela decisão, entre os quais Japão, Austrália e vários países europeus. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, disse hoje que a Ucrânia continua empenhada no plano de paz com o leste separatista, mas está preparada para enfrentar uma eventual nova ofensiva pró-russa e anunciou reforços em várias cidades. Segundo o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, tropas russas estão a aproximar-se da fronteira com a Ucrânia. Na África do Sul, o Ministério Público apresentou hoje um recurso relativo ao caso do atleta paralímpico Oscar Pistorius, o que abre caminho a uma revisão do processo em 2015. No desporto, na Liga dos Campeões, o Zenit de São Petersburgo perdeu esta terça-feira em casa diante do Bayer Leverkusen por 2-1, ficando mais longe dos alemães, líderes do Grupo C, o mesmo do Benfica e do Mónaco. Estas foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nádia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições recusa pedido de anulação das eleições feito pela RENAMO. Em Angola, ONGs de defesa dos direitos humanos aguardam cumprimento das recomendações do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Na Guiné-Bissau, o Orçamento de Estado já tem o sim do Parlamento. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 4 de novembro de 2014. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições julgou improcedente o pedido do maior partido da oposição, a RENAMO, da anulação das recentes eleições presidenciais, legislativas e provinciais, face às irregularidades registadas durante o processo. A RENAMO reagiu já à deliberação da CNE, considerando-a extemporânea por ter sido anunciada fora do prazo previsto na lei eleitoral. Mais sobre o assunto, a partir de Maputo, com Leonel Matias.
A Comissão Nacional de Eleições, CNE, votou esta terça-feira, com a margem mínima, a favor de uma deliberação que considera improcedente um pedido da RENAMO para anulação das recentes eleições no país. A DW apurou que 9 vogais votaram a favor da deliberação, 7 contra e 1 absteve-se. O porta-voz da CNE, Paulo Quinica, explica as razões da decisão do órgão.
Foi julgado improcedente o pedido da RENAMO da anulação do escrutínio dia 15, em razão do procedimento que não foi o mais apropriado ao dirigir essa reclamação para a Comissão Nacional de Eleições, não para reclamar o apuramento, embora a reclamação tenha sido apresentada na altura do apuramento, mas não era sobre o apuramento que incidia, mas sobre as situações que haviam se passado em outros processos.
Abordado pela DW, o mandatário da RENAMO, André Madjibiri, disse que o seu partido não aceita a deliberação da CNE.
A deliberação da CNE é extemporânea. Sendo extemporânea, significa que ela foi julgada procedente, porque a Comissão Nacional de Eleições não cumpriu com os prazos, exige aos outros que cumpram o prazo. Eles não cumpriram o prazo, não se pode considerar de improcedente da decisão da CNE.
De acordo com a Comissão Eleitoral, a reclamação da RENAMO devia ter sido respondida pela Comissão Eleitoral Nacional num prazo de 48 horas após o anúncio dos resultados finais das eleições na última quinta-feira. A RENAMO tem agora 3 dias para interpor recurso junto do Conselho Constitucional. Perguntamos a Madjibiri quais os passos que se seguem.
Vamos, se necessário, notificar a CNE para nos explicar como é que diz que é procedente quando eles nos entregam fora de prazo. O outro passo, nós podemos agora requerer ao Conselho Constitucional para julgar o procedente porque a CNE não cumpriu o prazo.
André Madjibiri disse que a RENAMO exige a anulação das eleições devido a irregularidades registadas durante o processo eleitoral, nomeadamente atos de violência, impedimento da oposição realizar a sua campanha em alguns pontos do país e alegada atuação da polícia a favor do partido no poder, entre outros ilícitos eleitorais. A RENAMO declarou-se já vencedora das recentes eleições presidenciais e legislativas, de acordo com uma alegada sondagem paralela que afirma ter sido realizada pelo partido. A CNE submeteu ainda esta terça-feira ao Conselho Constitucional a ata com os resultados finais das eleições para validação e proclamação dos resultados. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E você, caro ouvinte, já contava com esta resposta da CNE? Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A Comissão dos Direitos Humanos da ONU apresentou esta terça-feira em Genebra o relatório sobre a situação em Angola. Um documento aguardado com expectativa pelas organizações da sociedade civil que se deslocaram à Suíça para acompanhar a revisão da situação dos direitos humanos em Angola, sobretudo depois do governo de Luanda ter afirmado que o país respeita a liberdade de expressão e o direito à manifestação. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Respeitar plenamente a liberdade de expressão, de opinião, de associação e de reunião pacífica, tomar medidas para combater a impunidade de agentes do Estado culpados de graves violações dos direitos humanos e criar uma Instituição Nacional de Direitos Humanos. Estas são apenas algumas das dezenas de recomendações saídas do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, que analisou a situação em Angola. Na semana passada, os representantes angolanos foram confrontados por vários países sobre temas sensíveis como a liberdade de expressão, de manifestação e restrições a ativistas. E o ministro da Justiça e Direitos Humanos, Rui Mangueira, respondeu.
Em Angola são realizadas várias reuniões e manifestações onde é assegurado e garantido os direitos dos manifestantes. Nos casos em que há interrupção de manifestações, o que sucede muitas vezes é que os manifestantes e contra-manifestantes desencadeiam agressões mútuas que levam à perturbação da ordem pública e algumas agressões aos agentes da Polícia Nacional que se encontram no perímetro para garantir a segurança dos manifestantes, a normal circulação e a tranquilidade.
O ministro afirmou ainda que Angola respeita a liberdade de expressão e que tem feito cumprir as leis que garantem a liberdade de reunião e de imprensa. Também disse que o governo não encerrou nenhum meio de comunicação social. Rui Mangueira admitiu, por outro lado, que apesar dos progressos alcançados, Angola ainda tem um longo e árduo caminho pela frente. O discurso causou indignação entre ativistas e organizações da sociedade civil. Para o padre Raul Tati, ativista dos direitos humanos, tratou-se de um relatório para fazer o marketing do regime num país onde a repressão é brutal.
Eu diria que é um discurso surrealista, né? Não é aquela Angola que nós conhecemos que foi apresentada ali. Eu gostava que aquilo fosse exatamente a realidade da Angola, né? Sobretudo em alguns capítulos ligados, por exemplo, à liberdade de manifestação, de reunião, de associação, essas coisas todas. Por exemplo, nós em Cabinda, a nossa associação palabana foi banida, né? E estamos à espera que o Tribunal Supremo se pronuncie sobre o recurso que foi interposto. E até cá não diz nada. Já passam quase 8 anos. Em Cabinda, praticamente ninguém pode sair para a rua para manifestar. Isso é mesmo um ambiente tipo estado de sítio, que não é. Portanto, aquilo não é um estado de sítio formal, mas pronto, no fundo, na prática, é isso que funciona.
Tal como Raul Tati, fundador da extinta Mpala Banda, a Associação Cívica de Cabinda, muitas organizações de defesa dos direitos humanos em Angola aguardam com expectativa o cumprimento das recomendações saídas do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Sobretudo porque o relatório sobre a situação em Angola apresentado pelo governo não é real e tem muitas lacunas, critica também Júnior Betinho Caçoca, secretário-geral do Movimento do Protetorado da Lunda Norte. A cada dia que passa, matam-se pessoas nas Lundas, onde os abusos são constantes, lembra o jurista e ativista dos direitos humanos.
Nas Lunda há sempre violação dos direitos humanos, constantemente. As Lunda nunca têm liberdade de expressão. O povo está sendo asfixiado. Há um genocídio silencioso, deste que nós podemos chamar ditador, do governo de Eduardo dos Santos. Veja que nas Lunda não tem guerra, mas toda militarmente, ou aparato militar, encontra-se nas Lunda. Nas Lunda. E os militares lá fazem, desfazem, não tem quem diz que isso não se pode.
Madalena Sampaio, DW.
E passamos agora para Guiné-Bissau, onde o Orçamento Geral do Estado foi aprovado. O Fundo Monetário Internacional também aprovou um empréstimo de 5,4 milhões de dólares ao governo. A organização de Bretton Woods está satisfeita com as ações do governo, apesar de reconhecer as dificuldades no país. Na sessão, que termina 15 de dezembro próximo, o presidente José Mário Vaz pediu aos deputados que cumpram e façam cumprir as leis na fiscalização do Executivo. A partir de Bissau, Brahma Darama, com os pormenores.
Apresentação, discussão e votação do Orçamento Geral do Estado para o ano 2015, proposta do Plano Nacional de Desenvolvimento e ainda análise do Projeto-Lei sobre Regulamento da Disciplina Militar são 3 dos 12 temas em destaque no projeto de ordem do dia dos deputados para esta sessão de 30 dias que termina apenas no próximo dia 15 de dezembro. Dirigindo-se aos parlamentares, o Presidente da República, José Mário Vaz, pediu aos deputados para que cumpram e façam cumprir as leis do país na fiscalização da ação do Executivo com rigor.
A fiscalização da ação governativa é tão importante como o pão para a boca, sem a qual o país não conhecerá dias melhores. Não pretendo com isso imputar qualquer responsabilidade aos anteriores representantes do povo pelo atraso do país, tendo em conta que a missão dos deputados da República é trabalhar para mudar o país.
Os 102 deputados também vão discutir um projeto que propõe alterações na lei sobre a subvenção vitalícia que o Estado paga aos titulares de cargos públicos, nomeadamente antigos primeiros ministros, presidentes do Parlamento da República, Procurador-Geral da República e presidente do Supremo Tribunal de Justiça, entre outros. Sobre a revisão constitucional, o presidente sugere que se faça uma auscultação aos guineenses sobre a matéria.
Por se tratar de uma questão de relevante interesse nacional, deve ser ponderada uma ampla e prévia discussão no seio da nossa sociedade, permitindo e aprofundando a democracia participativa na escolha do modelo, porque governamos em nome do povo e é este quem mais ordena.
Entretanto, o Fundo Monetário Internacional aprovou um empréstimo de 5,4 milhões de dólares ao governo guineense para fazer face às despesas urgentes e pagamento da parte da cota do país para com a organização. Apesar das dificuldades, o FMI congratula-se com as medidas tomadas pelas novas autoridades que, em pouco tempo de exercício, pagaram vários meses de salários em atraso e o governo conseguiu a aprovação do Orçamento Geral do Estado de 2014 no Parlamento, reconheceu o próprio presidente interino do Conselho da Administração, Min Zhu. A intenção da restauração da Comissão de Tesouraria no Ministério das Finanças, recentemente anunciada pelo ministro da área, Geraldo Martins, é uma medida aplaudida pelo Fundo Monetário Internacional, que incentiva o governo guineense a dar tudo para aumentar a sua capacidade de mobilização de recursos financeiros. Brahim Adarame Bissau, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos agora saber o que os ouvintes dizem sobre o não que a Comissão Nacional de Eleições deu a RNAMO face ao seu pedido de anulação dos resultados eleitorais. Madalena Sampaio.
Muitas mensagens. Começo pela SMS que nos chegou de Luís Climane. Ele diz que a RNAMO tem razão pela reclamação. Lá a Fubaldé da Guiné-Bissau diz que seria difícil anular essas eleições em Moçambique porque a CNE da Frelimo já contávamos com isso. Alec Manuel Moçamba diz que também já era de se esperar. Realmente a Frelimo nunca iria aceitar isso. José da Costa escreve o seguinte: claro que já contava com esta posição da CNE, só não contou quem é distraído, apesar de ser contra o uso da violência neste contexto que comungo com o postulado de Malcolm X, segundo o qual, de vez em quando, a violência é necessária quando tu lutas pelos teus direitos, porque a paz não é fruto da injustiça, mas sim da justiça. Júnior Mutocher diz também que já esperava esta decisão. A Comissão Nacional de Eleições é que fez todas estas manobras para dar vantagem ao candidato da Frelimo e ao partido, pese embora a contribuição de outros, mas a CNE foi a principal que fez toda a besteira, por isso nunca irá considerar o protesto da RNAMO. Este chá está doce mais um pouco no meu copo. É uma expressão bastante moçambicana, não é, Nádia?
Parece-me que sim.
Eddie Marshall, de Soxangana, diz: eu tenho a impressão de que os partidos que contestam os resultados da simulada eleição do dia 15 de outubro já se conformaram com os resultados que garante a transferência de poder para o Delfim de Armando Guebuza. O resto que fazem nestes dias é só apenas para entreter o povo que viu os seus direitos fortemente pontapeados para lá, no fundo do místico Oceano Índico. Nur Mohamed Saad também diz que contava com este posicionamento. A CNE orquestrou a fraude e deve legitimá-la por uma questão de coerência. Conforme diz Eddie Marshall Soxangana, se os partidos de oposição se conformarem com estes resultados, perdem o apoio dos eleitores. Os partidos de oposição devem organizar protestos e negar assumir os seus assentos nos órgãos de poder por uma questão de coerência. Mateus Donquen Nissingano diz que contava sempre que, porque eles são os que atribuíram a vitória, por isso seria difícil saírem do seu compromisso com a Frelimo. Julinho Banze diz que os africanos não sabem votar, não há diferença entre o partido no poder e o governo, há um medo da mudança. Ernesto Malauano diz: então vocês que não aceitam os resultados, da próxima vez convidem estrangeiros também para fazerem parte da CNE e do STAI, afinal não foi feita à vontade dos partidos de oposição? Interroga este ouvinte. Dércio Bartolomeu diz que também contava com esta decisão, porque a CNE é a própria Frelimo, as eleições foram bem fraudulentas, não é necessário prova alguma, mesmo os cegos viram, tenho certeza, portanto, mais uma vez, a CNE oficializa a sua aliança. Nádia, são algumas as mensagens que nos têm chegado.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas. Continuem, como sempre, a mandar as vossas opiniões.
DW, terça-feira.
Estiveram em destaque na nossa emissão de hoje o facto da Comissão Nacional de Eleições ter recusado o pedido de anulação das eleições feito pela RNAMO em Moçambique. Também o MDM já apresentou no Conselho Constitucional um pedido de anulação das eleições em Angola. ONGs de defesa dos direitos humanos aguardam com expectativa o cumprimento das recomendações do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Na Guiné-Bissau, o Orçamento de Estado já foi aprovado. No Burkina Faso, o tenente-coronel Zida continua à frente dos destinos do país e a União Africana continua a insistir no cumprimento do ultimato de 2 semanas para que o poder seja entregue a um civil. E foram estes os temas que marcaram a nossa emissão. Nós ficamos por aqui. Foi muito bom trabalhar para si. Tenha uma boa noite e até amanhã.